Ladies and gentlemen.
Engenharia Rádio, música a 100%.
Queria já, desde já, agradecer terem prontamente aceitado o nosso convite. Os Them Flying Monkeys chegam-nos de Sintra, mas parecem ter a sua origem fora deste planeta. Por meados de 2011 começaram-se a ouvir os primeiros acordes, aquilo que podemos conhecer o eixo deste projeto. Passaram pelo EDP Live Band, onde tiveram uma prestação brilhante, permitindo-os tocar em grandes palcos portugueses e pelo lá para fora. Eu gostava de perguntar o que é que leva um grupo de amigos de Sintra, como o vosso, a decidir criar uma banda e começar a fazer músicas.
Então é assim, os Them Flying Monkeys surgem como uma transição de um projeto de covers que na altura tínhamos para qualquer coisa um bocadinho mais a sério, sem na altura termos grande certeza daquilo que queríamos fazer musicalmente. E depois acho que assim que arrancámos com o primeiro EP, acho que ficámos um bocadinho mais certos daquilo que queríamos fazer. Na altura também todos ouvimos um bocado a mesma coisa e portanto foi muito fácil de fazer o primeiro disco, o Golden Cap, e pronto, e a formação para o projeto Them Flying Monkeys também mudou bastante, mas acho que fundamentalmente foi querer fazer música um bocadinho mais a sério e repensar um bocadinho musicalmente os nossos horizontes. Acho que foi isso.
Muito bem. E agora gostava de, fazendo, digamos, uma passagem quase cronológica, de perguntar como é que foi essa experiência no Live Bands e depois tocarem nos grandes palcos como o Nós Alive, certo? E na altura, ótimos Alive, penso eu. E os concertos.
Já foi
Nós Alive, ok. E os concertos que deram lá fora, como é que foi essa experiência para vocês?
Foi assim um bocadinho rápido, às tantas, porque nós estávamos ainda a começar com o nosso EP e houve o pai de nós ou alguém nos falou que havia um concurso da EDP para tocar nos festivais e depois que também apoiava a edição de um disco, e a gente mandou para lá as coisas, sem saber o que é que era sequer. E às tantas estávamos numa semifinal ou qualquer coisa assim, e muito rapidamente que passou para a final, etc. A gente ganhou o concurso. E foi muito giro a gente passar de palcos de clubes pequeninos, das vezes não termos quase condições técnicas para tocar, e às tantas estarmos nós a live, ou estarmos aí para a Espanha para um primeiro concerto lá fora, num festival grande. Foi sem nos deslumbrarmos demasiado, foi super espetacular e ajudou-nos, obviamente, depois com o apoio da EDP e da edição pela Sony, etc., abriu-nos uma série de portas e fez com que passássemos a ser uma banda um pouco mais conhecida no indie cá em Portugal e a ter uma porta aberta nos meios de comunicação que efetivamente ajudou muito à consolidação do projeto.
Muito bem. Como vocês me disseram, ou pelo que eu li, vocês embarcaram logo a seguir numa tour por esse belo Portugal. Quais foram as aprendizagens que retiraram disso? Digamos, o que é que constataram? O que é que acharam que se devia mudar? Quais é que foram as vossas conclusões dessa experiência?
Foi a primeira vez que entrámos e fomos em tour todos. Não, já tínhamos ido antes, mas não de uma forma assim tão intensa. Essa experiência foi muito mais intensa e acho que o que aprendemos a estar uns com os outros, mais ou menos, porque cada tour que fazemos é uma aprendizagem nova.
Certo.
Mas acho que também veio um bocadinho daquilo que o Chico estava a dizer há pouco a propósito do EDP Live Bands. Voltámos a fazer clubes, não é? E portanto, cá em Portugal, as tours também cá em Portugal são sempre muito, muito curtas.
Portugal não é assim tão grande e, portanto, bates tudo o que tens, bates todos os clubes do circuito habitual em pouco tempo, mas é sempre uma experiência boa porque conheces novas pessoas, levas a tua música a sítios onde nunca pensaste levar, conheces novos locais e portanto, do ponto de vista da divulgação da banda e daquilo que aprendes a estar na estrada, acho que foi muito enriquecedor, sim, até mesmo para a última tour que fizemos, por exemplo, por Espanha, França e Itália, em 2019. Acho que essa primeira tour, de acordo com a pergunta que fazes, acho que essa primeira tour foi uma aprendizagem fundamental para depois nos aventurarmos para outros países e outros palcos. Sim.
Muito bem. Eu tive a oportunidade de vos ver no Indie 2017. Já muito se passou desde então, quase 2 anos e meio. E o que é que mudou desde então? Formação, em termos de musical, até porque o vosso álbum já se avizinha a algumas sonoridades diferentes. O que é que podemos esperar?
Desde o Indie, já foi em 2017, foi uma série de tempo. Ou seja, eu acho que foi pouco depois que a gente começou a trabalhar. A trabalhar neste disco, que foi tão moroso e tão trabalhoso de sair. Ou seja, a gente começou logo a trabalhar, acho que foi um mês depois do Indie, poucas semanas depois do Indie Music Fest, e a gente também conhece muito bem, acho que na Festa do Avante também,
no Ex de Lima.
Desde aí nós passámos de uma altura em que ainda estávamos a apresentar o Golden Care, porque estávamos em grande sintonia em termos musicais, para, passado um mês, chegámos à sala de ensaios, a ver as primeiras ideias que trazíamos de casa, cada um trazia de casa, para um novo disco, que agora será editado para a semana, e lembro-me de estarmos em colisão frontal, esteticamente. Eu estou aqui com o Luís e lembro perfeitamente que queríamos coisas, que estávamos a pensar em coisas completamente diferentes para o disco, e o resto da malta que não está aqui também, uns queriam mais assim, outros queriam mais assado, também não interessa muito, mas desde aí foi um caminho longo de nos reencontrarmos musicalmente, porque, como o Luís estava a dizer, se o primeiro disco, o Golden Cap, ouvimos todas as mesmas coisas, estávamos todos na mesma linha musical, todos aquele disco saiu com imensa naturalidade e fluidez. Este foi exatamente o contrário. Fizemos 100, 10 malhas, a gente deve ter feito 20 ou 30, que não entrou no disco. E olhando para trás é um bocado difícil de perceber como é que na altura foi assim tão fácil fazer o Golden Cap.
Pois, agora parece que...
Porque foi tudo natural.
Sim, se calhar a experiência depois levou-vos para se calhar testaram o que é que queriam fazer e o que é que... Se calhar descobriram o que é que não queriam fazer, se calhar será por aí.
Sim, e acho que depois do Golden Cap nós começámos um bocadinho a crescer em sentidos diferentes. As nossas vidas mudaram, estávamos numa fase de mudanças muito drásticas na vida, ainda do início da vida adulta. E isso levou-nos a crescer, não só a nível estético, mas as nossas personalidades, em direções diferentes. E o que foi difícil foi reencontrar-nos sendo pessoas novas, que éramos, para fazer um disco novo. E acho que o que se vai poder ouvir no próximo disco é exatamente o produto desse caminho que começámos no final de 2017, de procurarmos o ponto comum de 5 pessoas que já eram bastante diferentes.
Certo. Isso é... Muito interessante, digo já. Essa criação de uma espécie de sopa de ideias que estamos, pelo menos eu estou à espera de ver o resultado. Falando precisamente disso, vocês puseram cá fora já 3 singles, o Bogus Odyssey, Come Upstairs, e um que foi lançado hoje que eu não tenho o nome neste momento.
Unlikely Evidence of Chance.
Exatamente. todos eles um pouco diferentes uns dos outros. O que é que podemos esperar? Um disco mais coerente, todo mais, digamos, uniforme, ou um disco mais em que vemos mais experiências ou mais experimentação, etc. O que é que, qual é a vossa visão?
É isso, acho que podemos esperar um disco muito mais heterogéneo do que aquilo que foi o Golden Gap. O Golden Gap foi tão natural. Foi tão natural que parece real hoje em dia. E o disco segue uma linha. Acho que não é preciso ouvir o disco muitas vezes, nem é preciso perceber muito para se compreender que aquilo. E não é mal dizer isto, é aquilo sobre tudo mesmo. Mas isso, de certa forma, foi bom. Este disco, até mesmo pelos singles que nós lançámos, e nós fizemos por isso, escolhemos a escolha dos singles foi feita de forma cirúrgica, porque não queríamos que mostrar coisas iguais àquelas que já tínhamos feito, porque também entendemos que fazer um disco novo, lançar coisas novas, as bandas devem reinventar-se, e pelo menos nós tentamos levar isso um bocadinho a sério e tentámos desta vez. E portanto podemos esperar um disco muito, muito diferente entre ele, mas acho que isso não o torna incoerente. Acho que há coerência na
incoerência, no caos.
Na entropia do disco.
Sim.
Acho que há coerência nisso. Mas pronto, e acho que isso se reflete nos singles que temos lançado. A Cama Pesteres é uma coisa muito, muito mais, muito enérgica e muito teen, de certa forma, apesar de ter uma letra mais pesada. A Belgazar assim parece um rock mais adulto, e agora é esta que é outra coisa. Portanto, uhum. acho que isso reflete bastante o disco que aí vem agora no dia 17 de fevereiro.
Ainda bem que referiste isso, quase numa referência perfeitamente calculada. Eu ia-te perguntar o que é que podemos esperar agora dos próximos tempos, quais é que são os vossos objetivos, as vossas esperanças, os planos para o ano 2020. O que é que têm preparado?
O nosso objetivo e esperança é levar este novo disco, Under the Weather, o mais longe possível. Levá-lo mais longe do que levámos o Golden Cap. Parece um equipa de futebol. Fazer melhor do que na época passada. Mas é apresentar este novo trabalho por todo o país e possivelmente por toda a Europa, se não pelo mundo, não é? Vamos ver o que é que o futuro nos traz. Para já temos o concerto de apresentação em março, ainda não posso dizer o dia. Nem o sítio, acho eu. Mas pronto, será no início de março, numa sala em Lisboa, que é bastante comum. Há apresentações lá.
Estou quase a adivinhar a sala, estou quase a adivinhar.
Uma rua cor-de-rosa.
Estou quase a adivinhar.
Mas temos esse primeiro ponto alto da apresentação do disco, e depois começaremos uma tour de clubes e festivais ao longo deste ano e provavelmente do próximo também, para apresentar este novo trabalho. Teremos também apresentá-lo lá fora, sim. E pronto, eventualmente nós vamos começar a trabalhar num outro, mas isso é conversas para outra. Decidimos isso. Por isso. Mas pronto, para este disco é exatamente isso. É tocar o mais possível, que é o que a gente gosta de fazer. A gente adora compor, mas acho que ainda gostamos mais de tocar ao vivo. E vamos tentar levá-lo a todo lado.
Muito bem. Em nome da Engenharia Rádio, queria agradecer a vossa disponibilidade por estarem a falar connosco. E resta-me desejar-vos as maiores felicidades e espero ver-vos por aí e que possamos tomar um fino, algures.
Claro que sim. Muito obrigado nós pelo interesse em falar connosco.